política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel, Reinaldo Sampaio.
Ney Lima.
Esse ano de 2014 será, e na verdade já está sendo um ano excepcional para você cair na realidade em relação às promessas que muitos políticos têm feito ao longo da história. Nós fazemos parte de uma cidade que vive eleição 24 horas por dia. A eleição aqui ela não acontece só no mês de outubro a cada 2 anos. Ela acontece todos os meses, todos os dias de nossa vida, porque as pessoas aqui discutem isso o tempo inteiro. E não é à toa que nós temos programas de rádio falando sobre política em quase todas as emissoras de rádio dessa cidade. Evidente que isso faz com que, de forma positiva até, a gente tenha a oportunidade de cobrar um pouquinho mais também e de ouvir menos, porque hoje o que os políticos estão falando está sendo melhor registrado e posteriormente lembrado por todos nós. Estou falando isso porque nós vamos ter uma experiência nesse ano muito interessante durante o período eleitoral. O confronto da promessa com a realidade. Isso acontece também porque o governo Edson Vieira já começa a chegar a passar de um ano, e no final do ano nós teremos um governo já com 50% de sua trajetória concluída. E aí nós vamos ter um confronto com aquilo que foi prometido também durante a eleição de outubro do ano 2012, quando o prefeito Edson Vieira foi eleito. Para explicar um pouco onde eu estou querendo chegar com tudo isso, eu vou citar como exemplo o que aconteceu durante a ordem de serviço, a assinatura da ordem de serviço para a construção do INSS em Santa Cruz do Capibaribe. Na última semana, nós tivemos um verdadeiro festival em relação a essa obra, e uma disputa que foi se arrastando durante meses e até nos últimos anos para explicar quem teria sido o pai dessa obra. O deputado José Augusto Maia montou toda uma estratégia para que isso se confirmasse, para dar visibilidade na emenda de R$500 mil que foi utilizada para a construção da agência. Enquanto isso, o prefeito Edson Vieira, que esteve na solenidade, utilizou a estrutura da prefeitura recentemente para divulgar a conquista, escondendo os seus adversários. Nas fotos divulgadas pela assessoria da prefeitura municipal, não aparece em momento nenhum a presença do deputado federal e dos vereadores de oposição. Aparece sim a figura do prefeito. Houve situações de desconforto no momento do cerimonial que foi organizado, entendo eu, pela equipe do deputado federal José Augusto Maia, quando injustamente esconderam a presença do presidente da Câmara, Júnior Gomes, e chamaram os vereadores Ernesto Maia e o vereador Zezinho Buxim como líderes das bancadas para representar a Câmara de Vereadores. A tentativa foi de dar visibilidade ao vereador Ernesto Maia, que é pré-candidato a deputado estadual. Ou seja, transformou-se um ato que seria para assinatura de uma ordem de serviço numa disputa puramente eleitoral, como tanto vem acontecendo. O fato é que nós não temos ainda o que comemorar, nem por parte do deputado José Augusto Maia, nem por parte do prefeito Edson Vieira. Estou citando os dois como sendo as maiores lideranças de grupo dessa cidade. Deputado José Augusto Maia padece de conquistas e padece por conta das suas promessas. Nós fizemos aqui uma conta rápida, não exatamente precisa, mas feita de forma rápida, e um deputado federal, ele dispõe de um montante de emendas individuais em torno de R$14 milhões previstos para cada ano. Somando-se 4 anos de um mandato, nós vamos ter R$58 milhões, são 14 milhões e meio por ano. Se você for calcular o montante dessas emendas e você for fazer a conta do que representa uma emenda de R$500.000, de R$500.000 conquistada para o INSS, você vai ver que isso vai ter aí menos de 1% daquilo que um deputado federal pode destinar durante o seu mandato com emendas diretas, sem contar as emendas de bancada. Então, esse é o resultado que se tem até agora, como conquista direta através de emendas do deputado José Augusto Maia. Menos de 1% daquilo que um deputado poderia conquistar. Em contrapartida, e do outro lado, está a Prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe, que ainda não tem o que mostrar com recursos próprios. Todas as ações que foram anunciadas, que estão sendo anunciadas e que foram construídas em Santa Cruz do Capibaribe nos últimos anos, têm origem estadual, como é o caso da ampliação do calçadão, e federal, como tantas outras que aconteceram. Não existe hoje uma obra começada com tijolos, uma obra estruturada grande, uma escola, por exemplo, sendo feita com dinheiro azul e branco, dinheiro da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Não dá para entender como tanto foi prometido na eleição passada e pouca coisa está sendo cumprida em relação a isso. Nós vamos aguardar para ver se durante esse mandato será feita uma ação, a ordem de serviço iniciada e terminada uma obra feita com recursos 100% da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Ainda estamos esperando para ver. Enquanto isso, as pessoas continuam nessa disputa e os políticos também disputando espaços em fotos, decidindo pelas cores das toalhas nos eventos para anunciar obras de recursos federais. Enfim, a população continua entrando ando, saindo ando, vestindo as cores das camisas dos partidos, mas sem ter a retribuição que merecia ter.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Horas e 12 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Vamos falar sobre o que está acontecendo, o que está rolando na política e no poder do estado de Pernambuco, Brasil e aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Conosco, Romenique, bom dia Romenique.
Bom dia Ney, bom dia Márcia Arantes, bom dia a nossa convidada de hoje, a Nara Leandro, né, a vereadora Nara Leandro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Daqui a pouco nós vamos ter um bate-papo, uma entrevista com a vereadora Nara, que está aqui nos estúdios. Deixar aqui, passar aqui o bom dia da vereadora. Bom dia, Nara.
Bom dia, Ney, bom dia, Rumenique, Márcia, todos os ouvintes da Rádio Polo.
Acordou cedo hoje, né? Disse que fazia um esforço para acordar hoje.
Eu acordo cedo.
Ela acorda cedo todos os dias. Daqui a pouco a gente inicia a nossa conversa com a vereadora Nara. Mas deixa eu trazer aqui, né, as primeiras informações, notícias do que está acontecendo no Brasil. Ontem, inclusive, eu assisti uma parte da sessão, Romenique, do Supremo Tribunal Federal e as discussões dos ministros, enfim, eu acho interessante, né? É bom a TV Justiça hoje promover essas transmissões ao vivo dos julgamentos, enfim, para a gente saber exatamente como as coisas funcionam. E o Joaquim Barbosa revogou uma decisão do ministro Lewandowski, parece que continua a queda de braço entre os dois ministros, e essa decisão, que beneficiaria Zé Tseu, foi revogada pelo presidente do Supremo. Vamos ouvir a matéria que está no G1.
G1. Barbosa revoga a decisão de Lewandowski, que beneficiou Tseu. O presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Joaquim Barbosa, revogou uma decisão de janeiro do ministro Ricardo Lewandowski, que beneficiou o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, condenado pelo Mensalão e preso na penitenciária da Papuda desde novembro do ano passado. Em 29 de janeiro, quando ocupava a presidência interina do STF, Lewandowski determinou que a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal analisasse o pedido de trabalho externo feito por Dirceu, que estava suspenso pela suspeita de que ele teria falado ao celular de dentro da prisão com o secretário estadual da Bahia. Barbosa derrubou a decisão de Lewandowski, que havia dado andamento ao pedido, alegando que houve atropelamento do devido processo legal pelo fato de a Procuradoria-Geral da República não ter sido ouvida. O presidente do Supremo disse que Lewandowski acolheu sumariamente o pedido da defesa de Dirceu. Em nota, o advogado de José Dirceu, José Luiz Oliveira Lima, disse que irá recorrer da decisão de Barbosa, para que o plenário do STF decida sobre o assunto. Ele também criticou a paralisação do pedido de trabalho, alegando que a situação de Dirceu é de urgência. A defesa nega que Dirceu tenha falado ao celular de dentro da cadeia e diz que investigações do sistema penitenciário do Distrito Federal já teriam concluído que o episódio não ocorreu.
A impressão, duas impressões, não é, Romani, que se confirmam a cada ato. Uma é o desejo pessoal de Barbosa, que muitas vezes eu acho que sobressai aquilo que deveria ser a função de um magistrado, a imparcialidade, que parece realmente ter aí motivação pessoal, desejo pessoal sendo transbordado em Joaquim Barbosa e também no Ricardo Lewandowski. Todas as decisões de Lewandowski que meio que visam beneficiar os julgados do Mensalão.
É, desde quando o Barbosa assumiu, e a função do Lewandowski também é como se fosse o vice-presidente da corte, não é? É, parecia que tudo estava caminhando numa harmonia no Supremo Tribunal Federal, né? Quando o nome de Barbosa foi escolhido, após ele ser escolhido como relator do Mensalão e de vir tentar moralizar os julgamentos do Brasil, só que com pouco tempo começou um duelo de titãs dentro do Supremo Tribunal Federal, né? Daquelas sessões interessantes, mas ao mesmo tempo cansativa, que a cada julgamento o discurso de cada ministro do Supremo dura em torno de uma hora e meia, duas horas, quando é um ministro que fala pouco, quando é um ministro que fala pouco, é uma hora e meia, duas horas, isso em cada julgamento, né? Aí passa, às vezes tem julgamentos lá que dura mais de um dia, né? Vai para outro dia, um pequeno recesso e outro dia aí para julgar alguma coisa. E aí começou até trocas de farpas em total desrespeito ao povo brasileiro, às pessoas que estão sendo julgadas, aos advogados que ali ficam, entre o Lewandowski e o Barbosa. Trocas de farpas que às vezes se cortava o microfone e um dizendo coisa com o outro. Coisa que a gente via geralmente em Câmara Federal e no Senado. E aí começamos a assistir, não é? Também no Supremo Tribunal Federal. Tudo por conta de conflitos, principalmente dentro dessas questões do Mensalão, né? A ponto, né, de ministro do Supremo Tribunal Federal rasgar a Constituição dentro do próprio Supremo, né? A nossa Constituição, um total de desrespeito, né? Autoritarismo, um cargo importante à parte, mas autoritarismo não. E aí, essa é a situação, concordo plenamente com você. Às vezes extrapola. Eu acho que o trabalho na questão dos mensaleiros foi importante. Sempre digo aqui, a primeira vez que o povo brasileiro vê de fato políticos indo para numa cela de uma penitenciária, mas ao mesmo tempo é necessário que, para se ter respeito com a justiça, esse respeito que não se tinha com a justiça. De primeiro se dizia que já tinha o símbolo que a justiça tem uma venda nos olhos, aí dizia que a justiça é cega, né? Mas aí quando a gente vê de fato uma moralização na justiça, no sentido de colocar de fato corruptos dentro da cadeia, em alguns momentos acontece ações que leva a, de certa forma, envergonhar a população e acabar, de certa forma, com esse respeito. Então, eu acho que às vezes algumas ações do presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, extrapolam. Digo isso mais uma vez repetindo, na vez que teve a solenidade onde se encontraram o presidente do Supremo Federal, não digo Joaquim Barbosa, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que de fato é o Joaquim, e a presidente da República do Brasil, que é a Dilma. Duas autoridades de grande porte no Brasil. E o presidente do Supremo se negar a pegar na mão de um presidente da República, eu acho que isso não pegou bem. E aí ele achar ruim quando entrar na Câmara e ter um deputado fazendo o gesto que Genuíno fez, né? Para se ter respeito, tem que se dar o respeito. Então, eu acho que o Joaquim tem que pensar direitinho e não extrapolar em suas ações em alguns momentos.
8 horas e 20 minutos, vamos para o intervalo. Na volta, a gente já inicia o nosso bate-papo com a vereadora Nara. Vamos também ter a participação do jornalista Inaldo Sampaio, direto do Recife.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, vamos trazer agora a matéria do blog de Inaldo Sampaio sobre a guerra midiática que há, guerra na mídia, guerra verbal, inclusive, entre o PT, Eduardo Campos, Dilma Rousseff, enfim, grupo com grupo, e parece que isso vai durar durante todo o ano. Vamos ouvir.
Blog do Inaldo Sampaio, a guerra verbal já está na mídia. A presidente Dilma Rousseff aproveitou a festa comemorativa dos 34 anos de fundação do PT para responder às críticas que Aécio Neves e Eduardo Campos têm feito ao governo dela. O senador mineiro repete a exaustão que o ciclo do PT acabou. E o governador de Pernambuco já disse várias vezes que o PT já deu o que tinha que dar. Dilma já havia escalado Gleisi Hoffmann, senadora pelo Paraná, e sua ex-chefe da Casa Civil, para responder ao governador. E ela decidiu bater pesado. Chamou-o de ingrato e hipócrita. Quando se pensava, no entanto, que havia ficado elas por elas, eis que Dilma parte para o ataque com a virulência típica do seu temperamento autoritário. Num discurso de palanque que não pega nada bem para um presidente da República, disse que Aécio e Eduardo têm a cara de pau de dizer que o ciclo do PT acabou. A frase soaria melhor na boca do deputado Rui Falcão, que é belicoso por natureza.
Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Parece que esse tom vai durar muito tempo e Dilma tende a perder a postura, né? Porque a postura de Dilma é aquela coisa mais centrada, né? Geralmente, quando é para falar palavrões, quem fala é Lula.
Pois é, Ney. Ela estava na festa lá do aniversário do PT, os 34 anos, e quando foi chamada para falar, fez esse discurso completamente extemporâneo, né? Era para ser um discurso de festa, até especulou-se que Lula estaria presente para relançar a candidatura dela, mas Lula tinha um compromisso em Nova York, não compareceu. E ela acabou saindo com essa, né, com esse discurso mal alinhavado, né, chamar os adversários de cara de pau, pessimista, oportunista, disse que eles, embora ela não tenha citado o nome nem de Aécio, nem de Eduardo Campos, mas todo mundo sabe que ela estava se referindo a ambos, que eles sabem que estão se aproveitando de uma conjuntura internacional adversa para criticar o governo dela, sabendo que independente de quem estivesse sentado na cadeira, a situação seria a mesma, e foi por aí, né? Ontem o senador Humberto Costa, inclusive, fez um discurso no Senado, foi a sua estreia como líder da bancada do PT. Praticamente reproduzindo ou repercutindo as declarações da presidente Dilma, e um secretário-geral do PSDB, Carlos Siqueira, foi escalado pelo governador de Pernambuco para responder às críticas. Aí hoje ele diz que o PSB não vai entrar nesse jogo e quer discutir o país e não vai ficar batendo boca com a presidente e por aí vai. Mas eu, sinceramente, achei que não era discurso de um presidente da República. chamar uns adversários de cara de pau. É discurso de vereador de interior, de cidade atrasada. É, e o discurso do Rui Falcão foi muito pior ainda. É, veio, inclusive, hoje a imprensa nacional faz até uma gozação em cima do discurso dele, né, que ele chamou Aécio de neopassadista e Eduardo Campos de novo velhista. É, que tentou até ser engraçado com essas duas palavras que sequer constam do dicionário. É, mas de Rui Falcão pode se esperar tudo, porque já se sabe que o estilo dele é esse mesmo, é meio baixo nível. Mas da presidente Dilma foi de certa forma uma surpresa, porque não é postura de presidente da República fazer ou lançar mão desse linguajar para se referir aos seus adversários, Ney.
Tá certo, Inaldo. Então, vamos aguardar agora, né, para saber se esse tom ele vai continuar durante a eleição, mas tende apenas a aumentar, né?
É, aconteceu aqui ontem, Ney. Aliás, anteontem, na mesma data, né, quer dizer, quando se comemorava os 34 anos de criação do PT, o presidente do partido aqui em Recife, Oscar Barreto, que ocupa um cargo em comissão na Secretaria de Agricultura do Governo do Estado, ele é secretário executivo, são três secretarias, ele ocupa uma delas, resolveu se lançar candidato a governador. O estatuto do PT prevê que qualquer filiado pode se habilitar a qualquer cargo, desde que apresente a 10% das assinaturas do número de filiados. Oscar foi reeleito presidente do PT aqui do Recife, com apoio do ex-prefeito João da Costa, derrotando a candidata de Humberto Costa e do deputado João Paulo. Ele teve mais de 60% dos votos dos filiados do Recife. Então, tudo indica que esse número mínimo de assinaturas para se apresentar ao partido como candidato a governador, ele vai conseguir. E aí, se conseguir, Ney, vai bagunçar essa aliança com o PTB, pelo menos até a convenção. O partido em nível nacional determinou a data de 23 de março para que os diretórios estaduais decidam o que irão fazer na eleição, isto é, as alianças, quem vai sozinho, se vai marchar com tais ou quais partidos. Mas se essa candidatura de Oscar for registrada, se ele conseguir registrá-la, ele vai bagunçar esse projeto de aliança com o PTB, pelo menos até junho, que é quando deve acontecer a convenção regional do PT. Já se diz por aqui que ele estaria a serviço do Palácio do Governo, né, porque é uma pessoa que ocupa um cargo em comissão lá na Secretaria da Agricultura, não sei. Agora, o fato é que se ele conseguir o registro, realmente essa resposta que Armando Monteiro está esperando até março, Armando disse que só espera até março, muito provavelmente ele não terá, a menos que o Oscar seja expulso do partido, ou que haja aqui uma intervenção, já que o PT Nacional, Lula, Dilma, o Rui Falcão, todos estão decididos a apoiar a candidatura do senador Armando Monteiro. Né?
Tá certo. Inaldo, deixa eu aproveitar a tua participação para falar sobre um assunto que a imprensa do Brasil inteiro evidentemente fala sobre isso, e eu entendo que isso, na verdade, está sendo dado um grito aí de emissoras que estavam meio que amordaçados devido a esses protestos no Brasil, mas vieram também a se manifestar a partir da morte do cinegrafista da Band, né? Como é que está repercutindo, inclusive, aí no Recife também, com os colegas de imprensa dessa região?
Olha, notícia boa é que o suspeito foi preso, né? Foi preso na madrugada de hoje, lá em Feira de Santana, numa pousada, estava fugindo para o Ceará, para a casa lá de um avó, se não me engano, e já é uma boa notícia, né? Agora, esses movimentos, Ney, tudo indica que vão ressurgir agora, à medida que a Copa for se aproximando, eles vão ressurgir em várias partes do Brasil, especialmente nas capitais onde haverá jogos da Copa. Inclusive, os jornais dizem aqui hoje que a presidente Dilma está indo hoje ou amanhã a Manaus, iria inaugurar a arena da Copa lá em Manaus, mas cancelou a presença dela no estádio. Com toda certeza já foi para evitar protestos, etc e tal. E também a outra boa notícia é que o ministro da Justiça ontem decidiu que vai aí criar um grupo para estudar uma forma de proteger os jornalistas que forem fazer essas coberturas de rua, né? Sobretudo o pessoal de rádio, o pessoal de TV, que são os alvos aí, têm sido os alvos principais desses irresponsáveis, desses chamados black blocs, que têm infernizado a vida de muita gente aí nos grandes centros. E inexplicavelmente a polícia ou as polícias militares não têm sabido lidar com essa gente, porque se a Constituição garante, por um lado, que as manifestações são um direito do cidadão que quiser se manifestar, isso a Constituição acertadamente garante, né? É livre a manifestação de pensamento, de reunião, de enfim. Agora, por outro lado, também veda o anonimato. E essas pessoas têm saído das ruas de máscaras e para depredar o patrimônio público e o patrimônio privado. Vamos esperar, pelo menos a minha expectativa é de que daqui para frente as polícias militares endureçam o jogo contra esses irresponsáveis, porque parece que não aconteça um segundo caso, uma segunda morte de jornalista ou de colega de imprensa que estiver no exercício da sua no legítimo exercício da sua profissão. Então o fato de o suspeito ter sido preso ontem, disse que ele não reagiu, hoje de madrugada, aliás, não esboçou nenhuma reação, significa que ele admite, ou já estaria admitindo, que realmente foi ele quem jogou o rojão lá no cinegrafista Santiago Andrade, e agora esperar que vá para a cadeia para pagar pela sua irresponsabilidade e a vida que ele tirou.
Tá certo, então, Hinaldo, muito obrigado pela participação. Registrar aqui ao meu lado a presença da vereadora Nara Leandro, jovem vereadora que é presidente da UVP.
Jovem bonita, né?
Isso, é uma das musas da política de Pernambuco, viu?
Um abraço aí para ela, né?
Posso um abraço, Hinaldo.
Outro para você. Vamos nos encontrar, acho que em março, Gravatar.
Isso, grande encontro da estadual da UVP.
Pronto. Pronto, nos encontraremos lá, com certeza.
Um abraço, Hinaldo. É jovem, inclusive, solteira, viu?
Assim você tá expondo a vereadora demais.
Tá vendo, Hinaldo? Muito amigo.
Um abraço, Hinaldo, até amanhã.
Bom dia para você e os nossos ouvintes.
8:39, claro que é brincadeira, né? Nara é comprometida, é, Nara? Com o povo.
Com o povo de Santa Cruz.
Vamos para. Tá selecionando, Márcia tá dizendo aqui. Vamos para o intervalo, a gente volta com a última parte do Rádio Debate.
Política levada a sério. Rádio Debate. Entrevista. Entrevista.
Conosco aqui nos estúdios a vereadora Nara Leandro. Nara, bom dia.
Bom dia, Ney.
Eu já tinha dado bom dia agora há pouco.
Era.
Nara, esse programa, e assim, eu entendo que você se colocou meio que à frente mesmo do programa, da ação, que inclusive fez com que a área da Cracolândia passasse a ser monitorada, acompanhada pelas instituições, né? E assumiu o risco de se colocar a sua imagem à frente de tudo isso, né? Começa a mudar realmente a realidade daquela região, né?
Exatamente, Ney. Na verdade, o projeto ele surgiu na época do recesso, agora em janeiro, vendo uma entrevista do Jornal Nacional, que inclusive foi repercutida no Luciano Huck, falava sobre a recuperação de um usuário. E ele, na recuperação, ele falava que percebeu que ele era importante para alguém. Ele dizia, olha, o usuário é sempre importante para alguém. E aquilo começou a mexer comigo, porque a antiga Cracolândia, porque hoje é a Travessa Vera Cruz, o Beco da Cidadania, é como nós estamos trabalhando, na verdade, é um lugar onde todos os santacruzenses conhecem, todos os santacruzenses sabem que existia aquele problema, existia de fato aquela necessidade de políticas públicas voltadas ali para os usuários de drogas, mas na verdade ainda não tínhamos chegado a como de fato chegar àquele lugar. Trabalhar com drogas no Brasil, na verdade, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil, ainda é algo muito, muito enigmático, muito escuro. Ninguém tem soluções mágicas, ninguém tem a solução perfeita. Todo mundo ainda está batendo muito cabeça para tentar chegar a uma solução. E é preciso muita coragem para tentar, né? E aí eu tinha algumas das usuárias ali que eu tinha um certo contato e comecei a ir em busca dessas. Mas a partir daí eu vi que não dava para trabalhar somente com as que eu conhecia. Por quê, Ney? No momento que nós chegávamos àquele local, as usuárias e os usuários, eles nos procuravam, Rumenique, e pediam ajuda. Olha, me tire daqui, eu sou de família, eu quero me tratar, me leve para algum lugar.
Acredito que você acompanha aquela área ali, desde a época, inclusive, imagino, do Conselho Tutelar.
Isso.
Quais foram os casos ou o caso que mais chocou? Você viu realmente que ali precisava de uma atenção especial?
A maioria deles, na época do Conselho Tutelar, das gestantes, né? Mães que engravidaram ali se prostituindo, prostituindo seu corpo em busca da droga. Porque no caso dos homens, a maioria deles, quando eles saem do trabalho, quando eles param de ganhar o seu dinheiro com a dignidade, digamos assim, eles começam a furtar. Né, pela figura masculina, eles intimidam mais facilmente e eles passam a furtar o dinheiro para consumir a droga. No caso da mulher, acontece diferente. Ela começa a vender o seu próprio corpo para consumir a droga. A princípio, ela vende o corpo, ganha o dinheiro e compra a droga. Chega um determinado ponto que ela já vende o corpo em troca da droga. Entendeu? E aí, nesse processo de prostituição e de entrega, ela acaba não se prevenindo contra doenças e também não se prevenindo contra gravidez, o que ocasiona gravidez indesejadas e gravidez que não são acompanhadas porque elas se recusam a fazer o pré-natal, elas não fazem o acompanhamento necessário. Essas crianças nascem muitas vezes com baixo peso, chega na maternidade, essas mulheres não têm endereço fixo, as famílias normalmente já estão com vínculos rompidos com elas. Então, por muitas vezes no conselho, eu fui chamada para pegar a criança de uma mãe que não estava ali com condições de dizer a ninguém onde morava, porque às vezes elas são usuárias, mas traficam também, e onde elas moram são pontos de tráfico. Então, elas não davam essa informação. Então, isso para mim me ofendia muito e me entristecia muito, porque eu dizia, não é possível que a gente não consiga fazer nada. Né? E aí, hoje, em outra realidade, como legisladora, eu, na verdade, não consigo, não sou a executora, mas todos os projetos, né, que eu desenho, escrevo lá na Câmara e começo a construir com as pessoas, eu procuro conversar com os secretários diretamente, para que os projetos não se tornem leis mortas que não podem ser executadas e não podem trazer benefício social para a população. Então, no caso do Transformar, eu tinha uma vivência desde o Conselho, tratando da questão das mães, chegando à questão usuário, necessidade, né? Na verdade, o usuário, as pessoas precisam diferenciar o usuário do traficante. Nós queremos ajudar as pessoas que querem sim ser ajudadas e que necessitam da atenção da sociedade.
Aquela localidade, Nara vem a um trabalho desde o Conselho Tutelar, isso eu conheço, ao lado de Laercinho, né? Principalmente Laercinho era um dos que sempre estava ali, isso. E me convidava várias vezes quando eu estava no Condeca para acompanhar, né, aqueles casos, principalmente quando vinha o pessoal do Caruaru, que tinha um acompanhamento. Isso. E há uns 15 dias atrás, 15 dias não, o mês passado, podemos dizer assim, Nara foi envolvida em uma polêmica naquela localidade, né? Principalmente nas redes sociais, depois que Nara colocou uma foto ao lado da Ana Paula e de outra garota que vivia naquela localidade. E Nara teve o apoio de alguns por ter mostrado esse trabalho, mas também foi criticada por exibicionismo por outros. Aí a pergunta que fica: qual foi o real objetivo das fotos postadas por Nara naquela localidade com essas pessoas nas principais redes sociais compartilhadas em Santa Cruz do Capibaribe?
Olha, Rumenica, até agradeço você ter entrado nesse ponto para dar notícias sobre Ana Paula, né? Na verdade, quem conhece meu Facebook e quem não conhece está convidado a conhecer, vai ver que no meu Facebook eu tiro fotos com todo mundo. Pronto, hoje eu tô aqui na rádio, eu já tenho uma foto aqui divulgando que tô na Polo. Eu chego numa reunião em Caruaru, eu tiro foto na reunião. Onde eu estou, com quem eu estou, eu costumo fotografar, mostrar para as pessoas o que eu estou fazendo. Por quê? A vida, as pessoas de Santa Cruz é uma cidade pequena, não é tão pequena. E nós que somos pessoas públicas, nós precisamos mostrar para as pessoas de fato o nosso dia a dia, que é um dia a dia comum. Nós temos a nossa parte de trabalho, nós temos a nossa parte, eu particularmente, eu estudo, eu faço direito, eu busco a minha formação para cada dia qualificar melhor o meu trabalho. Eu tenho uma filha, eu, na verdade, trabalho na Câmara, todas as manhãs eu estou lá, à tarde eu tenho trabalhado em área, eu vou em algumas localidades. Então, enfim, quem conhece meu Facebook sabe que aquela foto era algo natural. Não foi uma exceção, foi algo natural para o meu dia a dia. Não foi nada aquém ou além do que Nara Leandro posta na sua página pessoal. Só que para mim, Ney, eu fico me perguntando, o que ofendeu mais? Mostrar uma usuária de crack ou ir a um lugar que determinadas pessoas nunca tiveram coragem de ir, apesar de serem convidadas? Entende, Rumenique? Porque assim, quem conhece Laércio sabe que Laércio é um militante das causas sociais. Um militante, assim, corajoso, não recebe por isso, né? Ele não faz isso porque ele é conselheiro, ele faz isso porque... Eu conheço Laércio quando eu era estudante do ensino médio, Laércio indo para as escolas falando sobre aborto. E aquela área é uma área de atuação do Laércio. E quem conhece Laércio sabe que Laércio se incomoda com a situação de abandono daquelas pessoas e convoca todas as pessoas para conhecerem aquele lugar. Mas aí, quando Laércio me chama e vai até ali, eu fui ali, porque Ana Paula foi minha aluna da creche, tenho o maior carinho com ela, ela me chama de tia. E aí eu abro esse espaço, em primeira mão, estou dizendo isso em áudio, em rádio. Levei Ana Paula ficou cerca de 20 dias no centro de acolhimento, só que é o seguinte, o Atitude, assim como a maioria dos centros de internato para usuário de drogas, ele não força a pessoa a ficar. A pessoa tem que querer ficar no centro. E desde sábado que Ana Paula estava em uma crise de abstinência e ontem ela pediu o desligamento do programa, eu ainda falei com ela, pedi, implorei para que ela ficasse, pelo carinho que as pessoas de Santa Cruz mostraram com ela, por ver, é muito visível a recuperação dela, mas ela não aceitou e a gente tem que respeitar isso. E aí, isso eu digo a todos os santacruzenses, eu não desisto dela, assim como eu não desisto de nenhum usuário que me procurar e que precisar de ajuda. Ela caiu agora, teve uma recaída, mas no dia que ela disser, tia Nara, eu quero voltar, eu vou em busca novamente de um centro de acolhimento para ela.
Não há tratamento forçado,
não,
né?
Não, em Pernambuco não, em São Paulo já há esse tratamento forçado, que eu não apoio. Eu acho que você pegar alguém à força e botar no tratamento, quando ela sair desse tratamento, ela vai voltar a usar. E quando você vai consciente e você quer o tratamento, a chance de recuperação é muito maior. Detalhe esse é o seguinte, quando eu fui em busca de Ana Paula, é porque Ana Paula estava gestante, não estava fazendo o pré-natal, e aí veja como foi importante essa ida minha até Ana Paula. Ana Paula estava já, o feto de Ana Paula já estava morto há cerca de 3 semanas, esse feto estava em decomposição e o corpo dela já estava em alto grau de infecção. Se ela não tivesse sido socorrida, porque de fato foi um socorro, ela teria morrido. Então, na verdade, eu não divulguei isso, eu estou falando isso agora. Mas, na verdade, eu não tirei só a Ana Paula do crack. Eu, de repente, essa acolhida de Ana Paula no Atitude, o Atitude não só tirou a Ana Paula 20 dias do crack, como salvou a vida dela. Por quê? Chegando lá, ela foi levada para a unidade de saúde, ela recebeu todo o tratamento médico, toda a medicação necessária. Então, enfim... Isso, para mim, é algo natural. Agora, para alguns, ofendeu. E aí eu deixo a pergunta para quem estiver nos ouvindo. O que é que ofendeu mais a essas pessoas? O fato do meu Facebook, que é uma página que normalmente as pessoas postam fotos bonitas, eu mostrar uma usuária de crack no seu dia a dia normal,
ou o fato dessas pessoas que criticaram não terem tido a coragem e a dignidade de irem lá pessoalmente conhecer. Porque, Ney, veja, a partir dessa ida, a partir de toda essa revolução, a partir do trabalho, do projeto que eu, inclusive, já tinha protocolado, que aí eu também não falei nada, fiquei só anunciando, aguardem, o projeto Transformar, no último dia 5, estavam no Beco da Cidadania, na antiga Cracolândia, o juiz da vara criminal, o prefeito do município e o presidente da Câmara. Os três poderes reunidos, entregando àquela comunidade, a polícia amiga, o major Wellington, do 24º Batalhão, estava ali entregando uma viatura da PM e os 12 policiais que vão estar trabalhando na área, né? O trailer da Defesa Social, que vai ficar ali dando suporte aos moradores, não é suporte à polícia, até porque nós entendemos e sabemos diferenciar trabalho de guarda e trabalho de polícia. E no passo a passo do projeto, hoje está chegando o programa Atitude para dar o treinamento e a capacitação à equipe do CRAS e do CRES para apresentar e fazer a abordagem local, para a gente poder ter um diagnóstico de quem são as famílias que ali residem, porque a gente sabe que na grande maioria das pessoas que moram ali são pessoas de bem, são pessoas trabalhadoras e que precisam sim da atenção do poder público, mas que a maioria delas não são usuárias. Os usuários estavam chegando àquela área para usar o crack, mas não moram, a maioria delas não moram ali. Então, esse trabalho é um trabalho que vai ter várias etapas, esse projeto, mas que, se Deus quiser, quem vai ganhar com isso é a sociedade santacruzense. E esse é o papel nosso como representante político das pessoas. Não é, de fato, ficar trocando farpas ou eu não respondi a essas críticas que Rumenick citou, porque eu não acho que isso vai levar a nada. De fato, uma dessas críticas chegou diretamente à minha página. E a única coisa que eu pedi a essa pessoa, que inclusive era um conselheiro do TEMEC, fizesse a mesma coisa que o colega conselheiro estava fazendo. Não é nem que eu estava fazendo, mas que o colega dele estivesse fazendo. Porque eu acho que quando a gente perde muito tempo respondendo a coisas, sabe, que não devem ser levadas em consideração, a gente deixa de estar fazendo o trabalho de bem, perdendo tempo. E a nossa vida é muito curta para perder tempo com bobagem.
Nara, foi exagero, né? Claro que agora é uma realidade que tende a mudar. Mas foi exagero ter chamado aquela região de Cracolândia, pelo que você acompanhou ali, ou realmente era a realidade lá?
Eu acho que realmente era a realidade. E, na verdade, Cracolândia, minha gente, é um termo que a mídia lançou pra gente, a mídia nacional, né? A gente abre o Jornal Nacional, a gente liga a televisão e tal, a Cracolândia, você quer, mostra um monte de usuários. Eu conheci a Cracolândia em São Paulo e eu sei que é uma diferença dessa Cracolândia que existia aqui, porque aqui no topo, quando estava com muito usuário, a gente tinha 20, 30 usuários. Lá a gente tem centenas de usuários, gente, lá em São Paulo.
Mas a população também é outra
história. Mas se você contar em relação à população, aí você vê que as pessoas tinham razão de intitular ali de a Cracolândia. Mas aí hoje, Ney, já há pouquíssimos dias, nós já vemos que o fato da polícia e da guarda estarem ocupando a área já está desocupando também essa questão dos usuários. E diga-se de passagem, nós não estamos prendendo nem recolhendo nenhum usuário. Pelo contrário, quando a equipe da polícia chega, ou quando a guarda chega, ou quando a equipe da ação social chega, o que eles pedem é ajuda. Hoje, a coordenadora do CRAS estava levando mais 2 usuários para o tratamento. Ou seja, de outubro a janeiro, de outubro até a semana passada, eu até disse esse dado na Câmara, 386 pessoas de Santa Cruz já foram atendidas pelo programa Atitude. Só esse ano, 6 mulheres já tinham sido abrigadas, entende? E aí, o programa Atitude, ele tem três formas, né? Ele tem o programa de rua, que é o laboratório de rua que está vindo para Santa Cruz. Ele tem o acolhimento, que é o dia todo, o usuário vai lá, passa o dia no tratamento e vai dormir em casa. E tem também o que é pernoite, que era o que Ana Paula estava e é o que outras pessoas estavam. E aí, só para fechar o fato de Ana Paula, por favor, eu sei que muita gente gosta dela, mas se ela chegar a esmolar, pedir uma ajuda, não dê ajuda em dinheiro. Quando você dá uma ajuda em dinheiro a um usuário, você não está ajudando ele, você está envolvendo ainda mais ele no uso do crack.
É como se você estivesse dando uma pedra de crack.
Compre a comida, compre um chinelo, compre o que ela disser que está precisando com aquele dinheiro, mas não dê dinheiro, porque... Pronto, aí nesse caso nós temos alguns que ficam internos lá e dormem e aprendem a fazer artesanatos, e tem oficinas, e tem psicólogos, assistentes sociais, enfim. É o tratamento que é disponibilizado pelo governo do estado e que o município hoje tem essa porta de entrada aberta graças a essa grande parceria que nós temos feito.
É, eu tinha dito ontem aqui, Nara, e também nas curtinhas do blog do Ney Lima, Nara, para quem conhece e convive, desde 2012 que Nara vem lançando um projeto ao lado de Laercinho no combate ao crack. Até eu participei de algumas campanhas ao qual Nara participou, assim como o Condeca também na época tinha projetos no combate ao crack, onde a gente colocou
aquela
pedras
crack,
enorme, né? Uma iniciativa do Condeca na época com o presidente Marivaldo, que era o presidente da associação. Agora, eu abordava aqui no programa que, assim, nós tínhamos uma necessidade gritante, que era ali nas imediações do mercado de farinha. E o prefeito Edson Vieira teve a coragem, que há muitos anos precisava, e teve a coragem de ir lá e trabalhar, talvez até provocado por essas situações, né? Contudo, eu abordava que não é apenas o local, aquele local que nós sabemos que tem boca de fumo, negociação de tráfico, prostituição, né? Existem outros locais, mas como ali é o centro da cidade e estava no centro mesmo, onde pessoas vão trabalhar, pessoas vão às escolas, ficava muito visível, né? E aí podemos dizer que era um câncer para os governos municipais. Contudo, eu abordei aqui que se a ação for apenas ali, só vai mudar a localidade. Os traficantes irão sair dali e irão montar e fortalecer outras bocas de fumo. Aí qual é a pergunta? Existe uma ação ampla para Santa Cruz do Capibaribe, que hoje não é pequena, para combater esse caso, ou vai ficar apenas na Cracolândia, onde era visível a população?
Olha, Rumenique, na verdade, não começou na Cracolândia, né? Eu não sei, na verdade, se as pessoas conseguiram fazer essa ligação do trabalho que Nara começou junto com a polícia e com a guarda e com algumas secretarias. Nós começamos esse trabalho no Santo Agostinho. Lembra? Nós fizemos antes um levantamento. Qual era o bairro maior incidência de violência e de tráfico, e foi detectado que não era aqui no centro, era Santo Agostinho. Chegamos lá, eu me considero uma pessoa de articulação. Eu nunca quero ir sozinha em determinado lugar. Eu sempre quero ir com os três poderes, porque eu acho que todos juntos dá pra gente fazer algo diferente. Chegamos no Santo Agostinho com o juiz criminal, Dr. Rildo, com o comandante da Polícia Militar, com o delegado regional, o presidente da Câmara e o prefeito do município. E lançamos ali um programa ainda novo e ainda embrionário, na verdade, que era o Polícia Amiga, né? Que existe em outras localidades do estado, mas em Santa Cruz nunca havia existido. Isso é uma parceria Câmara-Prefeitura-Poder Judiciário. Lá nós conseguimos, em 3 meses, debelar vários pontos de crack, já vários pontos de tráfico. Quando eu digo nós, é porque eu entendo uma parceria, mas aí cada um trabalhando dentro do seu contexto. Polícia Militar conseguiu debelar os crimes, o Judiciário conseguiu avançar em alguns processos daquela área. O Poder Público entrou com a reestruturação e reorganização da Academia das Cidades para devolver aquele espaço para a população. A Câmara Legislativa entrou com o link com a comunidade, dando cartão telefônico da unidade da viatura. Enfim, foi um trabalho que foi implantado ali como piloto e deu certo. Por que deu certo lá é que nós agora crescemos ele, abraçamos outras secretarias e estamos instalando aqui no centro. Dando certo no centro, né? E aí, na nossa cabeça, Rumenique, eu quando pensei esse projeto e conversei isso com o secretário Fábio Aragão, grande parceiro junto da Guarda Municipal, com a secretária Alessandra Vieira, de Desenvolvimento Social, e com o secretário Breno, que são, de fato, as três secretarias diretamente envolvidas. Quando nós pensamos esse projeto, hoje, para o centro, nosso pensamento é o quê? Vamos trabalhar 6 meses naquela área, para fazer o balizamento e o levantamento do que nós de fato conseguimos avançar, onde nós não avançamos, quais os nossos erros, quais os nossos acertos, e aí podermos estudar a possibilidade de implantarmos ele em outra localidade, que de fato a população mesmo é quem vai começar apresentando para a gente, ó, Palestina ou Rio Verde, ou, entende? Na verdade, a demanda surge da população. Mas nós não podemos atirar para todo lado, fazer o projeto em todo lugar e ficar meia boca e dar errado. A gente precisa fazer as coisas com prudência e responsabilidade. Olha, vamos fazer aqui. A partir desse projeto piloto, dessa iniciativa, dando certo, a gente avança. Recife está fazendo isso. Ela coloca uma unidade de intensiva no bairro, o Pacto pela Vida Municipal do Recife, ele faz isso. Ele entra com todas as secretarias em determinada localidade, faz um trabalho intensivo e, dando certo esse trabalho, ele avança para outra área. Mas ele não abandona o trabalho no meio, nem inicia em dois lugares ao mesmo tempo. E aí eu vou dizer para a população que está em casa, para ela entender. Se eu sou um pedreiro e eu começar duas obras ao mesmo tempo, eu não vou terminar nenhuma das duas. Mas se eu sou um pedreiro comprometido e eu começo uma obra do seu alicerce, sofrendo, encontro um terreno com pedras, mas insisto e trabalho e me dedico, e quando eu construir aquela casa, eu já vou ter aprendido como fazer uma casa para poder ir para outra. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, a gente tem que ter prudência. Eu lembro que quando eu levei a Ana Paula em outra emissora, um outro radialista disse: ah, mas tem muita gente lá. Eu digo: olha, eu sei, eu não estou dizendo que não só tinha ela, mas eu não posso levar todo mundo, e eu só posso levar quem de fato quer ir. Então, o projeto Transformar, hoje, ele está focado no centro. Nós vamos estar fazendo monitoramento das ações que serão desenvolvidas lá mensalmente. 6 meses depois, nós vamos fazer o estudo de se ele permanece lá ou se ele vai para outra localidade. Dentro desse período, o que é importante? É que a própria comunidade, ela comece a ser mais próxima, mais parceira da sua guarda, da sua polícia, e comece a dar notícias de onde hoje é problema, de onde hoje é ponto, de onde hoje é uma área que necessita dessa atenção especial.
9:10, agradecendo a presença da vereadora na área, e evidentemente que a gente torce para que esse programa realmente vá à frente e mude a cara daquela localidade, né?
Obrigada, Ney, pelo espaço. Obrigada, Romenique. Eu quero agradecer de fato e dizer à população de Santa Cruz que nós estamos a cada dia tentando construir um futuro melhor. E esse futuro só se constrói quando você, que é morador de determinado bairro, quando você, que atua em determinada área dessa cidade, traz para a gente algumas ideias, senta com a gente, constrói essas ideias, e a gente corre atrás, a gente vai em busca, e se Deus quiser, a gente vai ter uma cidade melhor para todos.
Final do programa Rádio Debate. Obrigado a você que esteve conosco. Estaremos de volta amanhã. Um grande abraço.